Convidada.
Cinco chefes de Estado de países membros da CDAO reuniam-se esta quinta-feira no Mali para mediarem e procurarem uma solução para a crise política em que o país se encontra desde junho. Os protestos contra os resultados das legislativas de março-abril, que deram a vitória a partidos aliados do presidente Ibrahim Boubacar Keita, resultaram em 11 mortos, segundo as autoridades, e 20, segundo a oposição. Glória da Silva, empresária e residente no Mali, tem acompanhado a instabilidade no país há vários anos e não acredita que a cimeira resolva a crise.
A revolta popular tem a ver com a careza da vida e com os ataques ao norte e centro do país. As pessoas revoltam-se, mas neste momento as pessoas, sem haver um líder religioso por trás, não se revoltam. E neste momento estamos a ter um líder religioso a tentar obter o seu lugar na sociedade maliana, que é o Dico.
O imã Mahmoud Dico.
O próprio Alcorão, digamos, que é o guia dos muçulmanos, diz que eles não se devem meter na política. E enquanto líderes religiosos não se devem meter na política. O Mali é um país laico. A partir daí, o Mahmoud Dico nem sequer deveria falar em público e mover massas, tal e qual como um padre aqui da Igreja Católica não deve vir a público reunir massas. O Mahmoud Dico devia se manter na sua mesquita e com os seus fiéis. Não se devia meter na política, porque misturar política com religião dá mau resultado em qualquer parte do mundo.
Mas agora pensa que ele vai fazer o quê? O que é que ele quer? Chegar ao poder? Chegar a, não sei, a um governo de união nacional? Fazer
sim,
parte do governo?
Sim, mesmo que ele não faça, quer o membro-chave à sua disposição. É a única explicação que eu encontro. Porque se era pelo povo, já há muito que ele tinha posto o povo na rua. Por outras coisas. Mas é quando lhe interessa a ele. E há um outro grande líder religioso do Mali, que é o Haidara, e que o Haidara ainda não pôs as unhas de fora. Porque se vamos ter luta de imames, ficamos muito mal. Porque não sei quem tem mais seguidores. Se será o atual Haidara, se será o Dico. E tenho muito medo de uma guerra de duas frações religiosas no Mali. Isso faz medo.
O presidente Sim. maliano Ibrahim Boubacar Keita é altamente contestado. Nas ruas, então, desde junho, ao clima de cansaço alimentado há anos pela instabilidade ao nível da segurança no centro e no norte do país, junta-se um marasmo económico, uma corrupção considerada como endémica, mas parece que a gota de água foi mesmo a anulação pelo Tribunal Constitucional de cerca de 30 resultados das eleições legislativas de março-abril. Podemos resumir desta forma?
Pode, e é verdade, foi uma coisa nunca vista no Mali. O Tribunal Constitucional, ao longo dos anos, desde o primeiro golpe de Estado, ele tem sido apartidário e tem tomado decisões corretas. Desta vez não, foi mesmo uma tomada de decisão partidária do partido no poder. Isso foi a gota d'água que transbordou, não foram imparciais de tudo. Nunca se viu na história do Mali ali haver recursos confirmados por escrito que a votação era errada e mesmo assim o Tribunal Constitucional decidiu que estava correto porque estava fora de prazos. Isso a população não aceitou. E tendo depois o Mahmoud Dico a chamar as pessoas, foi a gota d'água que transbordou.
Hoje, cinco chefes de Estado de países membros da Comunidade dos Estados da África Ocidental, a CDAO, reúnem-se no Mali para mediar e procurar uma solução para a crise política em que o país se encontra desde junho. Eles vão reunir-se com o chefe de Estado, mas também se vão reunir precisamente com o imã Mahmoud Dico, a figura emblemática da contestação, e com os dirigentes do movimento de 5 de junho, ou seja, a coligação de políticos, religiosos e membros da sociedade civil que pedem a saída do presidente IBK. Está confiante nesta reunião? Quais são as suas expectativas?
Não vai sair de nada de novo. A única coisa que eles vão pedir, e já começaram a mudar a linguagem, deixa de ser a cabeça do presidente, volta-se atrás, e pede-se a cabeça do primeiro-ministro. Isso eu acho que eles são capazes de fazer, mas isso não vai resolver problema nenhum no Mali. Pedir a cabeça do primeiro-ministro é a segunda vez que se pede em circunstâncias idênticas, porque já se pediu a cabeça do Soumaila Boubeimeiga, e conseguiu-se. é o que eu acho que vai terminar e não se vai resolver problema nenhum no Mali. Porque o problema do Mali já está longo para ser resolvido.
Precisamente. A oposição, então, inicialmente pedia a admissão do presidente, agora parece contentar-se com a admissão do primeiro-ministro Boubou Cissé.
Claro.
Mas qual seria a forma de sair da atual crise, o restabelecimento de uma Assembleia Nacional legítima e de um governo de união nacional, como propôs, por exemplo, a União Europeia?
Sim, seria. Neste momento seria. É a única solução, ou ir-se a eleições gerais com a participação ativa da comunidade europeia, para que efetivamente não haja roubo dos votos, para que o povo também deixe de aclamar uma coisa que no fundo no papel não existe. Porque quando o Ibeka se candidatou, não haja dúvida nenhuma, o Ibeka ganhou. E contra isso não há argumentos. E passa tudo também pela instabilidade militar na região. Porque neste momento já não estamos a falar do norte, estamos a falar até Mopti. Mopti é centro. Está a 3 horas de Bamako. Por isso, alguma coisa se tem que fazer. Isto não pode continuar desta maneira. Só vejo também a comunidade europeia interessada em resolver o problema. Não vejo empenho, digamos, da União Africana, que deveria ter feito alguma coisa e devia ter agido. Não vejo nada que eles possam fazer. Vamos ver o que é que estes 5 presidentes vão fazer. Mas vão fazer exatamente a mesma coisa. E os problemas não se resolvem em África neste momento. Sem a ajuda da comunidade europeia direta, nada se está a resolver com a União Africana. Essa é que é uma grande verdade. E chama a atenção, por exemplo, a Guiné-Bissau está exatamente no mesmo problema.
No passado dia 17, uma outra missão da CDAO, liderada pelo ex-presidente nigeriano Goodluck Jonathan, saiu de Bamako sem conseguir avanços para acabar com as divergências entre o governo e a oposição. Em que é que esta nova missão da CDAO hoje reunida pode ser diferente?
Só na mudança entre o presidente Ibeka para o primeiro-ministro. Pedir a cabeça do presidente eu acho muito difícil, porque é um presidente democraticamente eleito. Retirar o presidente da República, não sei. Mudarem para o primeiro-ministro, isso sim, já me parece viável. Mas se isso vai resolver o problema do Mali, não vai. Não tenho muitas esperanças nestas reuniões todas, muito honestamente, não tenho. Acho que o melhor para o Mali era esperar as próximas eleições e, pelo voto, mudar a situação no Mali. Isso, sem dúvida, acho que era o ideal.
A atual crise política no Mali, o país em que uma grande parte do território escapa à autoridade do Estado e enfrenta as violências jihadistas e ou comunitárias quase diariamente, preocupa os seus aliados e vizinhos que temem que o país mergulhe no caos. Este receio é partilhado por si, é partilhado pela população?
É. Todos temos noção que se nós continuarmos nisto, alastramos isto para o Burkina, alastramos para a Costa de Marfim, que já começa a haver guerrilhas nas fronteiras. Costa de Marfim, Burkina faz o que já está a entrar no mesmo sistema. A Algéria tem que ser metida nisto, porque a fronteira da Algéria tem muito a ver com os problemas do norte do Mali. Ou seja, se o Mali continuar assim, toda aquela zona vai ficar instável. E começa a ficar instável já nas fronteiras. Isso já se vê nos ataques. Economicamente, estamos todos os dias a regredir e os países ao lado vão entrar na mesma situação. E com esta história do Covid, que é real, na zona, em vez de se andar a falar de Covid, anda-se efetivamente a falar de rebelião.
Dona Glória, ao longo das conversas que temos mantido nestes últimos anos, muitas vezes me disse que, a continuar assim, iria sair do Mali. Mas nunca saiu. Apesar de toda
Não.
a instabilidade. Porquê?
É verdade, porque trabalho com agricultores, só na área da agricultura. Os agricultores são os primeiros a honrar e a querer trabalhar, porque sem agricultura o Mali não existe. E têm sido os laços aos agricultores que têm feito com que eu continuasse no Mali e que sou bem recebida em todas as aldeias onde vou. Desde o centro do país ao sul, ao norte não posso ir, mas tenho consciência que a maior parte das zonas com quem eu trabalho acabo por lhes dar o ganha-pão de todos os dias. Se eu sair, deixo a população agrícola, em parte, muito, muito fragilizada. Porque o trabalho que eu faço é com os agricultores, é com as cooperativas e aí exportamos todos os produtos que eles fazem. O que é uma pena, porque efetivamente o Mali é um grande país em castanha de karité, em fruto de baobab, em gomas arábicas. E sem haver clientes e alguém que escoa estes produtos, fica uma grande população sem comer. E é isso que me tem feito ficar constantemente no Mali.
As palavras de Glória da Silva, empresária portuguesa a residir no Mali, sobre a crise que o país atravessa.